Estamos ainda no capítulo 4 de Neemias, depois de ver a primeira parte da oposição. O capítulo 4 fala bastante sobre oposição. O capítulo 3 fala sobre as equipes, como foram distribuídas as equipes, como cada parte, cada povo, cada grupo foi trabalhando numa parte diferente do muro e todos cooperando entre si. É mais um quadro assim da cooperação e da organização, até quase que espontânea. Com certeza Neemias ajudou nessa organização, mas o capítulo 3 mostra essa unidade do povo trabalhando no muro. Mas no capítulo 4 nós temos realmente a oposição. Enquanto eles estavam trabalhando, tinha uma oposição contínua. Então, o tema principal do capítulo 4 é oposição, e nós vimos já a primeira arma, a primeira tática do inimigo para se opor, para tentar fazer o trabalho parar, que foi a zombaria. Então, nós paramos nesse ponto. Vamos ver hoje as outras táticas, o que aconteceu durante todo esse trabalho na reconstrução do muro. Lembrando que foi um período curto, né? Foi um período de 52 dias apenas que eles levaram para reconstruir os muros. Então foi um período curto, mas um período muito intenso e com várias dificuldades, e eles poderiam ter parado, como aconteceu com o templo anteriormente. Eles ficaram parados 16 anos por causa da oposição. Aqui não, Neemias enfrentou talvez uma oposição mais forte, mas ele não parou. A importância de ter um líder na época da construção, reconstrução do templo. Eles tinham uma liderança, Zorobabel e Josué. E depois do tempo que parou, 16 anos, Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias. Mas Zorobabel, a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas assim a impressão é que ele não era um líder tão forte. Ele não se destaca, não temos informações, ele não sobressaiu como um líder. Ele foi a pessoa que Deus levantou e eles puderam reconstruir o templo. Ele foi um instrumento de Deus, e Deus tem propósitos diferentes para momentos e situações diferentes. Mas se a gente for comparar, realmente Neemias foi um líder mais presente, mais. Zorobabel estava presente, mas assim, eu acho que a diferença é que Neemias se destacou mais. Ele era, assim, aparecia mais assim a liderança dele do que de Zorobabel, mas também eram situações diferentes. Então, mais uma vez, vamos pedir ajuda de Deus para que essas lições sejam vivas, claras e aplicáveis para nós. Senhor, nós louvamos a Ti porque o Senhor que permitiu naquele tempo passado que Jerusalém fosse destruída, que povo fosse espalhado, levado para o cativeiro, o Senhor também foi o Deus que trouxe o povo de volta e que dirigiu todo o trabalho de restauração. E tanto a nação de Israel hoje, que já foi restaurada em parte, se tornou um estado, mas ainda precisa da restauração mais importante, que é de uma aliança, uma restauração espiritual da nação toda. E também eles enfrentam muita oposição, muita divisão interna e ataques externos. Assim também a igreja tem passado por muitas etapas de afastamento e também já por alguns processos de restauração, mas ainda falta muita coisa para que sejamos restaurados de fato. Por isso, esse assunto nos interessa e tem muita aplicação para o nosso tempo. Por isso, pedimos tua luz, tua revelação e teu entendimento para que possamos também viver teu chamado nos dias de hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, os primeiros versículos, né, já vimos na aula passada, a primeira parte, né, na verdade, os primeiros três versículos do capítulo 4, em que Sambalate ouviu que a obra tinha começado. É, nós vamos seguir aqui nessa. Tem um esboço, mas tem também essa. É interessante ver que o capítulo 4. Ele é, poderíamos dividir nessas quatro partes que coloquei aqui. E a primeira é, das quatro partes, três são situações em que os inimigos ouvem, né? Que eles não estão presentes, eles não estão ali ao lado da obra, mas estão próximos e eles ouvem falar de alguma coisa e eles têm uma reação. Eles estão tentando diversas maneiras de fazer a obra parar. Eles se sentem muito ameaçados, muito indignados, muito perturbados com essa iniciativa de restaurar a cidade de Jerusalém. Eles sentem que isso pode tirar o poder deles, que isso vai ser uma rivalidade, uma concorrência. Eles não querem ver o povo judeu sendo restaurado. E a gente vê muita semelhança com a história mais recente de Israel. Assim que Israel se declarou um Estado independente, houve um ataque muito forte contra Israel em 1948, houve várias guerras depois. Então, o fato de Israel se levantar, ser restaurada, ser uma nação, ser um povo unido ali na terra, isso causa muita reação. Uma coisa que causa grande perturbação até os dias de hoje é qualquer coisa que tenha a ver com a cidade de Jerusalém, e principalmente o Monte do Templo. Qualquer tentativa, às vezes até de fazer pesquisas lá, de fazer escavações arqueológicas, qualquer coisa assim de tentar reivindicar aquele lugar sagrado na história de Israel, que é mais antiga, os islâmicos sentem que é como se estivesse profanando o lugar que é sagrado para eles. Então tem essa luta, tem essa rivalidade, e pensando que são parentes, são descendentes de Abraão, descendente de Ismael, descendente de Esaú, descendentes de outros filhos, né, da mesma família, é interessante como essa rivalidade, como essa luta continua. E isso também tem seu paralelo na igreja, né? Porque quando a igreja se torna mais forte, isso levanta oposição. Agora, assim como acontece com Israel, Israel pode ser forte como uma nação e não ser forte no seu relacionamento com Deus. E isso é um laço, falamos sobre isso também na aula passada, né? Que a reconstrução dos muros é muito importante, para que simboliza, né, a força, a integridade, a proteção e a dignidade de uma cidade, mas é como se aquilo simbolizasse a nação. Assim, se a capital, se Jerusalém é forte, então a nação é forte. Então, é como ali a Jerusalém é a sede do governo, então é uma cidade que representa a força, a capacidade e a existência, a própria existência da nação. Mas é uma coisa assim muito difícil às vezes de separar, porque assim como a igreja pode se tornar forte e incitar uma oposição que não é a oposição que é realmente dos inimigos de Deus. É verdade que muitas pessoas, muitos grupos, muitas forças que se levantam contra a igreja, muitas vezes são contra Deus também. Mas é interessante notar no cenário de hoje e em outras épocas da história, quando a igreja se tornava forte, no tempo da Idade Média, a Igreja Católica, mas também houve coisas menores, mas semelhantes, quando igrejas protestantes, né, a Igreja de Calvino, a Igreja de Lutero, as igrejas da Inglaterra, quando elas se tornavam fortes como um poder político, então tinha lutas, tinha guerras, mas não eram guerras de Deus, eram guerras como guerras humanas, né? Eram guerras assim de uma força política contra outra. E hoje, muitas vezes, quando a igreja se posiciona politicamente, se torna uma guerra entre forças políticas. Não é oposição do reino de Deus contra o reino das trevas. Então é muito importante entender essa diferença, porque Deus quer restaurar Jerusalém. Ele quer restaurar Israel. Tem muitas profecias que falam sobre isso. Jesus volta para instalar, sediar seu reino em Jerusalém, em Israel. Isso é muito claro, é muito forte. A cidade que desce do céu, em Apocalipse 21, tem o mesmo nome, né? É Jerusalém. Então, essa ligação do reino de Deus com Jerusalém, com Israel, é muito forte na Bíblia e também tem o seu paralelo na igreja, né, no reino espiritual. Mas em ambos as situações, Israel como nação e a igreja como povo de Deus, se esse povo se levanta, se torna forte, ter uma cidade com fortificações, né? Essa cidade que Salmo 46, Salmo 48 falam, a cidade do nosso Deus é uma fortaleza, Deus está no meio dela. Então, todos, né, a Bíblia fala, né, Salmo 2, todos os reis vão se levantar, vão querer se rebelar contra o reino de Deus. E Apocalipse, nós temos tantos quadros, a descrição de como Babilônia, de como o sistema do homem vai se levantar numa grande batalha final, e a batalha que atravessa os séculos, em muitas épocas, tem uma guerra forte contra o povo de Deus. Então, quando você tem essa guerra, por exemplo, em países comunistas ou no tempo do nazismo, quando havia uma batalha forte para exterminar, por exemplo, para exterminar Israel, judeus, né, no nazismo da Alemanha, ou no comunismo, países como a Rússia, como a China, tentaram exterminar a igreja, eles queriam eliminar, eles queriam doutrinar e prender os líderes e perseguir e redoutrinar as pessoas, eles não conseguiram. Esse tipo de guerra realmente é uma guerra do sistema humano, do sistema diabólico contra o povo de Deus. Agora, quando a igreja ou Israel, estou fazendo esses paralelos, quando o povo de Deus se torna forte humanamente, rico, numeroso, força política, predomínio e tal, conseguindo mandar nos outros, conseguindo oprimir outros, então aí você tem uma oposição que não representa esse tipo de luta que nós estamos vendo aqui. Porque a oposição que nós estamos vendo em todo o livro de Neemias, nós estamos no capítulo 4, essa oposição de Sambalate, dos outros que estavam com ele, era uma oposição contra uma iniciativa de Deus. Deus estava restaurando, Deus enviou Neemias, Deus estava, a boa mão de Deus estava com Neemias. Então, tudo isso, isso suscitou uma oposição que realmente era uma oposição contra Deus, né? Então, precisamos ver a diferença. É como um cristão, um seguidor de Jesus, se ele der testemunho de Jesus, ele pode sofrer perseguição. Agora, se um indivíduo, ou um grupo, ou uma igreja, um povo, pode ser um indivíduo ou um grupo pequeno, quando nós damos mau testemunho, quando nós demonstramos sectarismo, superioridade, quando nós atacamos, até mesmo atacando outras religiões, né, igrejas que às vezes atacam pessoas de outras religiões, de outras fés, de uma forma humana, perseguindo também. Isso aconteceu muitas vezes na história, né? A própria Inquisição, mas as igrejas protestantes também faziam isso, perseguiam os anabatistas, por exemplo. Então, quando tem esse tipo de situação, então é uma guerra, é uma oposição que não representa a guerra do reino das trevas contra o reino de Deus. Então, isso é só para a gente se situar. Então, dentro do capítulo 4 de Neemias, nós temos várias situações. À medida que a obra ia continuando, houve várias situações. Então, a primeira aqui, no Neemias 4:1, foi que os inimigos ouviram, tá? Em Neemias 4:1, quando eles ouviram que a obra tinha começado. Porque lembra que Sambalate, no capítulo 2 de Neemias, ele começou a sua zombaria antes da obra começar. Então nós temos, anterior a isso, nós temos quando Sambalate soube que Neemias chegou com planos de edificar, ele já levantou uma oposição. Aí o segundo passo foi quando eles ouviram que a obra tinha começado. Então a obra começou, ele usou inicialmente a arma da zombaria. E falamos bastante sobre isso na aula passada, mas nós vamos dar só uma continuação agora, porque nós queremos ver a reação. Então, os inimigos ouviram que a obra tinha começado. Qual a arma que eles usaram? Zombaria. O que que Neemias e o povo judeu, o povo de Israel, o que que eles fizeram, principalmente Neemias, o que que ele fez em reação a esse ataque? Primeiro ataque, zombaria. Né? Vocês não são de nada, vocês não têm força, vocês não vão conseguir. Imagine que vocês vão conseguir reconstruir os muros com pedras já queimadas, destruídas, do entulho, dos escombros, vocês vão reconstruir alguma coisa. Então, vários argumentos de zombaria. Então, agora nós vamos ver no versículo 4 e 5 como Neemias reagiu a essa zombaria. Ele não entrou em discussão, a gente nem sabe direito como que ele ouviu essas palavras de Sambalate, mas ele não entrou em discussão, que acho que é uma das dicas, né, mais importantes. Como é que você deve reagir à zombaria? Além de zombaria, você tem também acusações. Pode ser zombaria no sentido assim, vocês não são de nada, vocês não conseguem, vocês são fracos, vocês nunca vão conseguir terminar o que vocês estão começando, vocês não têm a bênção de Deus, Deus não está aprovando. Então são uma maneira de zombar, né? De escarnecer daquilo que está sendo feito. Mas junto com isso, muitas vezes vai acusação. Ah, vocês estão fazendo isso para se rebelar contra as autoridades da Pérsia, né? O rei da Pérsia. Então, em nenhum dos casos, nem na zombaria, nem nas acusações, Neemias não entrou em discussão. Ele não debateu, ele não respondeu com o mesmo tipo de arma, que é o que não acontece hoje, geralmente, nas, nas brigas políticas ou religiosas ou que envolve outras coisas. Hoje, principalmente nas redes sociais, nós vemos muita resposta. Muitos líderes religiosos ou membros de igreja ou cristãos em geral, muitas vezes eles tentam usar a mesma arma, né? Diminuir, desprezar o outro lado, contra-atacar, fazer outras acusações. Então, esse tipo de resposta Jesus ensinou para nós. Quando ele foi levado, quando ele foi preso para ser morto, ele foi levado diante do sumo sacerdote, depois diante de Pilatos. Na maioria do tempo ele ficou calado, ele não respondeu, ele até irritou os governantes lá. Mas você não vai responder nada, né? Ele ficava quieto. Em alguns momentos específicos ele apenas afirmava o seu chamado, afirmava quem ele era, mas ele não entrava no mesmo tipo de argumento, ele não descia ao nível das pessoas que estavam zombando, escarnecendo dele. Então, qual foi a reação de Neemias? A reação de Neemias foi orar. O que está registrado aqui, ele relata o que Sambalate falou, o que Tobias falou, e depois no versículo 4, ele ora, ele registra a oração dele: ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faze cair o opróbrio dele sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Então, nessa oração, nós vemos primeiro: Deus, o Senhor está ouvindo o que eles estão falando. Ouve, ó nosso Deus. Geralmente é ouve, ó Deus, assim, claro que ele também está pedindo para Deus ouvir a súplica dele, defender, mas na verdade aqui é como Ezequias fez quando o general, aquele Rabsaqueh, atacou Ezequias, né, em Segundo Reis. Eles mandaram uma carta para Ezequias, os assírios. Eles mandaram uma carta e ele estava desprezando: acho que seu Deus vai te ouvir. E Ezequias pegou aquela carta com os insultos, com desprezo dos soldados, dos generais assírios, e ele levou essa carta diante de Deus e falou assim: olha, Deus, escute, veja o que eles estão falando, porque eles estão falando do Senhor. Então, aqui é: ouve, ó nosso Deus, ouve o que eles estão falando, ouve o que eu estou falando na minha oração, mas ouve o que eles estão falando contra ti, porque eles estão desprezando o Senhor que quem ordenou a obra. Por isso que é tão importante, às vezes a gente fica meio em dúvida, assim, a gente acha que tem certeza que Deus está dirigindo alguma obra, que nós estamos envolvidos, mas esse é um grande problema. Neemias sabia que Deus estava confirmando e que Deus tinha ordenado, era o momento de Deus, era a hora de Deus, Deus estava com ele. Mas muitas vezes nós fazemos as coisas, achamos que estamos fazendo no nome de Deus e não temos o endosso de Deus, não temos a aprovação de Deus. Então é uma coisa você falar assim: Deus vai julgar, Deus vai me dar força, Deus vai fazer com que os inimigos voltem atrás, mas se não foi Deus que mandou, ele não é obrigado a nos defender se nós estamos fazendo coisas que ele não ordenou, que não são da direção dele, que não representam o reino dele. Então, isso é muito importante, é o fundamental, é o essencial, saber se Deus ordenou. Aí, se Deus ordenou, quando alguém se opõe a isso, então o próprio Deus vai defender. Eu queria ler, assim, falamos bastante sobre o poder da zombaria, mas eu queria, na aula passada, eu queria ler no Salmo 123 uma oração. Tem muitos salmos que falam: ó Deus, julga minha causa, meus inimigos me desprezam. Esse tema, essa estratégia, essa arma de zombaria é muito, muito, ocorre muitas vezes na Bíblia e no livro de Salmos. Tem muitas orações para que Deus defenda, e ele fala assim: olha aqui, as pessoas me desprezam, meus inimigos estão falando mal, estão acusando, mas estão desprezando. Mas esse Salmo 123 é um salmo curto, eu acho muito pertinente aqui nessa situação aqui que Neemias está vivendo. Eu penso mais, geralmente, quando eu cito o Salmo, quando lembro do Salmo, eu penso mais nos primeiros dois versículos, que são muito bonitos. A ti, que habitas nos céus, tem uma tradução que fala que está entronizado nos céus, né? A ti, que estás entronizado nos céus, levanta os olhos, eu estou olhando para ti. Como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus. Eu vou parar aqui para dizer assim: muitas vezes, eu lembro desses versículos no sentido de do que é esperar em Deus, que é uma coisa muito importante, é aprender a ministrar, a esperar em Deus. E o que significa ministrar ao Senhor, ministrar a Deus? Significa estar à disposição dEle. E essa descrição é que ele fala assim: ó Deus, o Senhor está nos céus, o Senhor está no trono, é o Senhor que manda em todas as coisas, o Senhor é a autoridade máxima, não tem nada que está fora do teu controle. E aí ele fala: como os olhos dos servos, dos escravos, na verdade, assim, eram pessoas que não estavam ali para ganhar um salário, eles estavam ali porque tinham obrigação de fazer tudo que o senhor ou a senhora, a dona, né, ou o dono ou a dona mandasse. Então, os olhos dos servos atentam para as mãos. Às vezes eles nem levantavam os olhos para olhar nos olhos do Senhor deles, né? Eles olhavam assim para a mão, porque a mão iria indicar: faz isso, vai ali, dava ordens. Então é essa disposição, essa disponibilidade de estar diante de Deus. Mas o contexto dessa espera, o contexto que ele está falando aqui, desse versículo tão lindo, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, por quê? Para que tenha, a minha tradução fala, piedade de nós, ou misericórdia, ou compaixão. Essa palavra, piedade, é justamente assim: alguém, nós estamos esperando que o Senhor veja que maldade que eles estão fazendo, que alguém está fazendo, os inimigos estão fazendo. Então, essa espera em Deus, como os servos olham para o Senhor ou para a dona que manda, essa expectativa diante de Deus é por causa de uma situação. E qual situação que é? Por que que o salmista está falando: nós estamos olhando para o Senhor? E o versículo 3 vai falar: tem, a mesma palavra de novo, tem piedade ou misericórdia ou compaixão de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobre modo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos soberbos, do desprezo dos arrogantes. Então, achei esse salmo assim, muito claro, né? É uma situação semelhante à situação de Neemias. Então, descreve como assim, você sente o impacto, a nossa alma está farta. Falei, vimos assim, na aula passada, quanto que a zombaria, embora não devesse nos afetar, porque zombaria são palavras. Né? Ah, eles não são de nada, e daí? Se alguém acha que eu não tenho força, que eu não sou capaz, na verdade isso deveria nos lembrar que nós somos fracos, nós somos impotentes, nós somos incapazes, então isso pode paralisar, né? A pessoa que não tem confiança, não tem autoconfiança, não tem coragem de fazer nada, porque acha que nunca vai conseguir, isso pode ser doentio, é doentio. Mas a fraqueza que nós temos nos coloca na dependência de Deus. Então, nós nem devemos ser... devemos entender nossa fraqueza, mas isso não deve nos paralisar. Sim, Neemias estava à frente de um povo que não tinha preparação, não era um exército capaz de resistir a ataques, eles não tinham recursos para construir o muro, provavelmente nem a maioria deles não tinha experiência em como construir um muro, então eles não estavam qualificados, mas isso não deveria paralisar, né? Ah, eu não sou de nada, eu não vou fazer nada porque eu não sei, eu sou incapaz. Não, essa incapacidade, ela apenas nos coloca na dependência de Deus. Então, a atitude não é nem de eu sou fraco e não posso fazer nada e não vou fazer nada, e nem assim, eu sou forte, né? Porque hoje, muitas vezes, a autoajuda, os conselhos, assim, você tem que saber que você é forte, você tem que saber que você, mesmo falando assim, você é filho de Deus, você tem autoridade, você pode fazer, mesmo isso, às vezes, é uma instrução errada, porque é como se eu me vangloriasse, é como se eu tivesse uma confiança em mim mesmo. Então, nós podemos aprender aqui é que nós precisamos saber que somos fracos, mas saber que Deus ordenou e que nós vamos seguir com o que Deus mandou fazer, sabendo que Ele vai nos capacitar e vai nos defender. Então, voltando para Neemias 4. Então, uma parte dessa oração, estamos falando sobre a oração de Neemias, nessa primeira reação. Uma parte da oração é dizendo, Deus, escute o que eles estão falando, eles estão desprezando aquilo que o Senhor mandou fazer, porque ele fala no versículo 5, pois te provocaram a ira. Então, falar que nós não somos de nada, não tem problema. Mas falar que Deus não pode nos sustentar, nos defender, nos guiar, nos tornar capazes de fazer o que ele mandou fazer, isso é provocar Deus a ira, provocar Deus a ciúmes. Então, ouve Deus e lembra que eles estão provocando a ti. Agora, a outra parte da oração é uma oração que às vezes nós podemos pensar, puxa, né? Neemias, um homem de Deus, está orando para Deus acabar com esses inimigos. Tem várias orações no livro de Salmos que são assim. Tem orações que são muito, assim, as palavras da oração são agressivas, né? Tem uma oração que fala assim, Deus, que as criancinhas dos inimigos sejam mortas, sejam esmagadas, e assim é uma oração de retribuição, é uma oração vingativa, é uma oração que pede a Deus para que caia a ira de Deus sobre aquelas pessoas. Então, nós devemos realmente olhar e pensar, será que é assim que a gente deve orar? E assim, a primeira coisa, pelo menos, que vem na minha mente quando eu comparo uma oração dessas, porque vamos olhar de novo aqui, versículo 4: faze cair o opróbrio dele sobre sua cabeça. Isso é bastante comum, né? Nos Salmos também. É tipo assim: os inimigos fizeram uma cova para eu cair, que eles caiam nessa própria cova que eles prepararam para mim, né? Então, e isso aconteceu várias vezes nas histórias bíblicas, que aquilo que os inimigos pensavam fazer com o povo de Deus, aquilo vinha sobre eles, né? Por exemplo, Faraó perseguiu o povo de Israel que estava saindo do Egito. E ele queria matar, ou trazê-los de volta para a escravidão, né? Mas ele queria trazê-los de volta, e eles que foram mortos no Mar Vermelho quando foram atrás do povo de Israel. Então tem muitas, assim, às vezes um exército, Deus fazia com que o próprio exército do inimigo fosse matando um ao outro, em vez de matar o povo dele. Aquilo que eles queriam fazer com o povo de Deus acontecia com eles. Mas na nova aliança, Jesus começou a mostrar uma outra maneira de vencer os inimigos. Ele fala no Sermão do Monte que é para amar os inimigos, que é para dar outra face para quem bater em uma face do nosso rosto. Orar em favor dos que nos perseguem. Não, não foi isso que Neemias estava fazendo. Ele estava agindo dentro da luz que ele tinha, dentro da situação daquele tempo, mas na nova aliança Jesus ensinou algo diferente. Jesus na cruz, ele mostrou como se faz. Aqueles que torturaram, aqueles que infligiram dor em Jesus, aqueles que colocaram Jesus na cruz para matar, Jesus pede ao Pai para perdoar. E Neemias fala assim, versículo 5: não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado. Não perdoe, né? Neemias ora pedindo para não perdoar. Não deixe barato isso aqui, não. Eles estão falando contra o Senhor, estão nos enfraquecendo, e que o Senhor faça cair sobre eles tudo isso que eles estão fazendo e até mais. E aí nós temos no livro de Hebreus, né, Hebreus 12, que quando ele fala sobre ele faz essa comparação, né, que quando Moisés estava diante do Monte Sinai, ele tremia de medo, e ali naquele texto, o autor fala: agora nós não chegamos, na nova aliança, nós não estamos diante do Monte Sinai, nós estamos diante do Monte Sião, nós estamos diante daquele que deu sua vida por nós estamos diante dos anjos. Não é um cenário de terror, de medo. E aí ele fala assim: e o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Ora, nós nem temos nenhum registro de que Abel, antes que morresse, sei lá, não sabemos de nada que Abel tenha falado contra seu irmão assassino Caim. Mas o sangue de Abel exigia, não foi nada assim explícito que eu saiba que Abel tenha falado, atitudes dele, mas o fato dele ter sido um inocente morrendo, aquele sangue derramado dele pedia por vingança. Era um fato da vida de que o sangue de um inocente requer justiça. E isso é um grande mistério, é difícil às vezes de colocar as coisas dentro de uma perspectiva correta, mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus aponta algo diferente, porque Jesus foi o maior inocente de todos, porque homem nenhum viveu sem pecado. Então, nós falamos que é um inocente, mas algum pecado todos nós temos. Agora, Jesus não pecou, é totalmente inocente, E ele foi morto, mas o sangue derramado dele não pede a Deus por vingança. O sangue de Jesus pede por perdão. E isso Jesus falou antes de morrer. Ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não têm nem noção do que eles estão fazendo. Então, isso levanta uma questão, que claro que eu não posso entrar nisso agora, e também eu não tenho, né, por mais que a gente fale sobre esses assuntos, nós não temos capacidade de ver tudo como Deus vê, porque o fato de Jesus pedir perdão na cruz pelos que estavam torturando e matando, não significa que não vai haver retribuição, porque a Bíblia fala claramente que vai haver um dia de juízo final, que Deus realmente vai ter essa retribuição. Então, quando nós olhamos a oração de Neemias, ele está pedindo a Deus por justiça. Quando alguém é injustiçado aqui, por enquanto, era uma questão de insulto, de zombaria, mas tem atos de injustiça muito, muito piores do que este. E quando alguém é injustiçado, a Bíblia fala que um dia tudo isso aí vai ser julgado. Deus não é um Deus que vai ignorar aquilo que foi feito, mas o desejo de Deus, e essa é a dimensão nova que Jesus trouxe com a sua vida, com sua morte na cruz, o seu sangue que pede por coisas melhores do que todas as outras injustiças que são feitas, abusos, estupros, mortes, roubos, opressão, tanta coisa que é feito assim de injustiça, isso pede a Deus. Isso um Deus justo, ele olha para isso tem que ter uma resposta. Mas o que Jesus mostrou é que no meio dessa, assim, durante a vida da pessoa, enquanto há tempo, um dia no juízo final, nós sabemos que muita, muita coisa, a grande maioria das injustiças não é resolvida, não é corrigida, não tem retribuição para as injustiças do mundo agora, muito pouco. Às vezes tem alguém que mata, que depois é morto, ou vai para a prisão, ou paga por alguma coisa que fez, mas a maioria, a maioria das coisas não tem a retribuição correta agora, vai ser corrigido no final. E nesse tempo antes do final, o desejo de Deus, até para o pior pecador, como o ladrão na cruz ao lado de Jesus, o desejo de Deus é que haja redenção. Deus deseja redenção. Jonas foi enviado para Nínive e ele não conseguiu entender como Deus poderia querer salvar aquela nação, que eles eram inimigos. Como que eu vou pregar para eles? Ele queria pregar assim: Deus vai mandar fogo, enxofre sobre vocês. Ele queria que acontecesse isso. Ele não queria que eles fossem perdoados. Então, o desejo que Jesus mostrou na cruz, o sangue dele que fala coisas melhores, é que há uma possibilidade, há uma porta aberta para perdão. Eu costumo, nesse contexto, costumo lembrar daquele rei Acabe, marido de Jezabel, no Primeiro Testamento. Ele fez muita coisa ruim. Ele, inclusive, no fim, ele matou, ele causou a morte daquele Nabote, que ele queria pegar a terra dele, e o Nabote não quis ceder. E ele fez uma coisa terrível, uma coisa desprezível. O profeta Elias foi para ele e falou assim que ele ia ser julgado por isso. E ele teve não dá para saber assim, né? Provavelmente não foi um arrependimento completo, uma mudança de coração, mas ele mudou um pouquinho, ele baixou a cabeça, ele sentiu aquilo que ele tinha feito. E eu olho assim aqui, o texto em que Deus fala com Elias, ele fala assim: você viu Acabe? Você viu como ele mudou? Como eu falei, ele não tinha mudado por completo, mas isso me mostra o coração de Deus, um pouquinho que Acabe vestiu pano de saco e andou assim com a cabeça mais humilde, mostra assim, Deus é imediatamente tocado por uma pessoa que tem arrependimento, é como um filho. Você pode ficar bravo com um filho ou uma filha que faz uma coisa, desobedece, faz uma coisa terrível, mas no momento que aquele filho muda, que ele mostra contrição, seu coração se derrete imediatamente. Então, é isso que Deus deseja, né? Então, eu fiz um longo devaneio aqui, mas essa é porque essa oração de Neemias, como eu disse, ele estava orando dentro do que ele conhecia, dentro da luz que ele tinha, dentro daquela época, mas olhando da nossa perspectiva, olhando depois da morte de Jesus na cruz, depois das atitudes que Jesus ensinou, essa oração, ela não pode ser modelo para nós. E isso, às vezes, causa conflito na vida de uma pessoa que está lendo a Bíblia, e a Bíblia é inspirada por Deus, toda a Bíblia, todas as palavras são inspiradas por Deus, então Neemias orou assim, então eu também posso orar assim. Olha, assim, a gente precisa ter entendimento, para assim, tem muita coisa, assim, o próprio Salmo que eu citei, que fala sobre vingança, sobre Deus fazer com que as mulheres, as crianças, os inimigos sejam destruídas, torturadas, assim, tem imprecações terríveis em alguns salmos, e isso não é modelo para nós. Isso não é modelo porque eles não tinham a luz, assim como não é modelo para nós, sei lá, Davi ter várias mulheres, várias coisas que Davi fez, não são modelo para nós. Então, o fato de ter algo nas Escrituras que com o passar da história, com o progresso da revelação de Deus para as pessoas, você vê claramente que aquilo hoje não condiz com a revelação que nós podemos ter hoje. Então, é um pouco complexo falar sobre isso, mas eu achei importante parar nesse texto e entender que, de fato, essa oração é perfeitamente compreensível, foi feita dentro do contexto dele. Ele foi muito sábio, Neemias foi muito sábio. Eu não estou criticando Neemias, porque ele agiu dentro da luz dele, e ele foi muito sábio em não contra-atacar, como eu falei, com as mesmas armas. Ele não usou outras táticas contra os inimigos, ele foi para a oração. E ele pediu a Deus, ele pediu retribuição de Deus sobre os inimigos, né? Um dia vai ter justiça, um dia Deus vai retribuir quem não se arrependeu. Mas hoje nós sabemos que talvez seja muito difícil, se você tiver algum sambalate na sua vida, na sua experiência, tem situações muito drásticas no mundo de hoje, tem perseguições terríveis contra cristãos, né? É como orar pelo chefe do Hamas, é como se Stalin ou Hitler estivessem vivos, é como orar pela conversão. Eu confesso, é difícil pedir a Deus, Deus perdoa, porque acho que eles não nem entendem o que eles estão fazendo, só Deus sabe, mas que nós precisamos olhar para nossos inimigos, para situações em que nós estamos, e entender que o grande desejo de Deus, todas as pessoas foram feitas para refletir a imagem de Deus. Todas as pessoas, pelo menos assim, nós não sabemos se alguém já passou dos limites, não vai ter mais arrependimento, a gente não pode simplesmente orar por orar, mas nós temos que ter a disposição de amar os nossos perseguidores. Jesus falou para isso, para fazer isso. Ele nos ensinou a desejar a mudança, a conversão daqueles que estão se opondo. Então, isso é um tema forte, é algo, não vemos isso na situação da igreja hoje, até nos tempos bem atuais, nós vemos assim, líderes religiosos falando de Deus julgar aqueles que estão, de alguma maneira, os atacando. Então, nós não vemos muitos exemplos disso, nem no tempo de hoje, da Nova Aliança. Então, significa que algo sério precisa mudar na nossa vida para que nós possamos fazer uma oração nesse sentido, não como Neemias, mas conforme Deus deseja. Eu não pretendia falar tanto sobre esse assunto, mas eu acho que é importante a gente olhar e ver essa diferença. Tem várias diferenças da primeira aliança das primeiras alianças, da aliança com Moisés, do tempo da lei, do tempo do Primeiro Testamento e os tempos de hoje. Mas é muito importante que Neemias tenha recorrido à oração, e ainda bem que Deus sabe como receber as orações. Quando nós oramos pedindo para cair fogo do céu, né? Lembra que os discípulos de Jesus quiseram fazer isso, né? Os samaritanos não quiseram receber Jesus e os discípulos, e falaram assim: Jesus, então acho que está na hora de mandar fogo do céu sobre eles. E Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, que nós tenhamos realmente o Espírito que Jesus demonstrou e que é o Espírito dele. Ok, então, quais foram, para terminar aqui essa primeira parte, o que que Neemias fez diante da zombaria? Primeiro, ele não respondeu. Segundo, ele orou. E terceiro, versículo 6, assim reedificamos o muro, ou seja, ele não desistiu. Isso, como tenho mostrado, foi diferente do que aconteceu na época de Zorobabel, que eles acabaram cedendo à oposição dos inimigos e pararam de construir, e Deus precisou levantar dois profetas para falar assim: não é hora de parar, vocês têm que continuar. Neemias não parou, ele continuou, ok? Então, assim, reedificamos o muro, e todo muro, a minha tradução aqui, a minha versão da Bíblia fala, todo muro se completou até a metade da sua altura. Mas como eu tinha visto numa tradução em inglês, uma outra palavra, eu fui pesquisar, quase todas as traduções em português falam isso, que o muro se completou até a metade. Né? Nesse estágio, eles estão na metade do muro. Mas a palavra completar, na verdade, é a palavra se amarrar, se vincular. E essa palavra, tem uma tradução que fala: todo o muro se fechou. E isso me levou a pensar sobre uma coisa muito interessante que vimos no capítulo 3, que tinha muitas equipes trabalhando, né, ao redor da cidade toda. Tinha muitas equipes, não sei se eram 40 equipes, tinha muitos grupos trabalhando em torno da cidade toda. Mas imagine cada equipe trabalhando independentemente, se não amarrassem o muro, uma parte com a outra, não teria valor nenhum. Imagine cada um construindo a sua parte do muro sem amarrar. Sim, né, até hoje, né, os pedreiros falam assim, né, que tem que ter vigas, tem que ter o próprio tijolo cruzando com o outro, tem que ter uma coisa que amarra, que vincula, que liga uma parte do muro à outra parte. Então essa palavra, assim, não só assim, todo muro se completou, ok, se completou, mas vamos dizer assim, eles não deixaram o muro com partes sem amarrar. Todo muro, até na metade, estava bem amarrado uma parte com a outra. E em Efésios 4 tem aquele versículo que fala assim, cada parte com suas juntas, com seus vínculos, né? O corpo humano, nós temos membros do corpo, tem os dedos, tem a mão, tem o braço, o antebraço, mas cada parte tem os tendões, tem partes, nervos, circulação sanguínea, tudo sim vai amarrando, ligando uma parte do corpo a outra parte. Nenhuma parte do corpo, ou nenhuma parte do muro, ou nenhuma parte de um edifício pode ser isolado. E eu fiquei imaginando como hoje tem obras diversas, tem Deus levanta os mais diferentes tipos de ministério, ministérios que trabalham com crianças, com recuperação de pessoas viciadas, tem evangelismo, tem edificação para edificar o povo de Deus, tem muitos ensino, tem ministérios proféticos, tem muitos tipos diferentes de ministério, de obras que fazem parte de um muro que é de identidade, que é de proteção, né? Como é que o povo de Deus vai ser protegido? Precisa de ministérios pastorais, precisa de ministérios evangelísticos, precisa de ministérios proféticos, apostólicos, precisa de muitos tipos diferentes, né? 1 Coríntios 12 fala sobre os diferentes dons, mas eles precisam ser vinculados, eles precisam ser amarrados um com o outro, eles não podem ser independentes. Tem aqueles brinquedos, né, para criança, dos tijolinhos que se encaixam um no outro. Então, se você fizer uma parede, tudo com um tijolo em cima do outro, formando assim, um tipo de uma torre vertical, mas se não cruzar um com um tijolo em cima do outro, intercalado, o muro vai cair, a parede vai cair, não tem vínculo. E é o que está acontecendo hoje. Nós temos ministérios fortes, mas sem vínculo com a outra parte. Então, o que aconteceu aqui? Olha só como tá assim o texto no versículo 6 e no versículo 7. Olha só. Eles continuaram, né? Não pararam a obra. E todo muro se fechou. Todo muro se vinculou uma parte à outra. Não eram partes desconexas. Não eram partes independentes. Todo muro se vinculou, se fechou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, olha que quadro mais lindo. Apesar da zombaria, apesar das críticas, apesar da oposição, todo mundo estava motivado, todo mundo estava trabalhando, e eles, em partes diferentes do muro, eles foram vinculando, conectando. Tinha uma torre aqui, tinha uma porta ali, eles foram vinculando para que o muro fosse uma coisa contínua, sem brecha. E isso aparece de novo no versículo 7, que vai começar essa segunda parte do processo aqui. Primeiro, eles ouviram que a obra tinha começado. Ficaram muito bravos e fizeram zombaria. Agora, no versículo 7, eles ouvem de novo. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, as doditas, ouviram que ia avante Ou seja, quando chegou nessa metade do muro, tá, não protege ainda, porque metade do muro não tem altura suficiente para impedir uma invasão. Mas eles viram que a obra estava continuando, e olha o que mais que eles ouviram. Eles ouviram que ia avante a reparação. Essa palavra reparação significa cura. Os muros estavam sendo curados. Porque assim como quando tem um machucado, uma ferida, um corte, o muro estava cheio de brechas, de buracos, de lugares onde poderia ter uma invasão, poderia entrar um perigo. Então, os muros estavam, e avante a cura dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar. Essa palavra brecha, ela tem muita conotação, né? Porque a gente sempre fala, né? Assim, você pode ter um muro inteiro, forte, intransponível, impenetrável, mas se tiver um buraco, pronto. O muro todo não tem mais valor nenhum. Então, tem brechas. A igreja, a minha vida pessoal, ou a minha família, pode ser muito forte em muitas áreas, mas se tem brechas, se tem lugares caídos, né, o que acontece com homens de Deus? Nós estamos ouvindo tantos escândalos, já houve em tempos passados, mas hoje tem muitas e muitas notícias terríveis de homens. Eu penso que a maioria eram homens de Deus, eram homens que serviam a Deus, que buscavam, que tinham tido realmente uma conversão, tinham tido um chamado para o ministério. Nós temos casos de pessoas que abençoavam multidões, pessoas foram edificadas, pessoas foram transformadas. Nós tivemos casos assim no passado, pessoas que foram referência. Né? Já tivemos isso no Brasil, um pastor que era referência dos evangélicos nos Estados Unidos e em outros lugares. Aí, hoje, acontecendo vários casos, o que acontece? Nos muros, eles eram fortes em muitas áreas, mas em alguns lugares eles tinham brechas, eles deixaram aberturas por onde o inimigo pôde entrar. O livro que eu sempre recomendo, A Patrulha de Deus, ele fala sobre essa situação dos muros caídos, não caídos em volta da vida ou da família, todos, mas só uma parte é suficiente. Só uma parte é da abertura para o inimigo entrar. Então, os inimigos, eles ouviram que ia avante. Então, eles ficaram bravos quando souberam que ia começar, eles ficaram mais bravos ainda quando começou, e agora eles ficaram possessos, porque a obra estava, apesar de tudo que eles tinham feito, não estava funcionando, a zombaria, a obra e adiante, e os muros, apesar de ainda baixos, eles estavam sendo curados, eles estavam fechando as brechas. E essas brechas, a gente pode pensar na vida individual: eu tenho disciplina para orar, eu tenho força de Deus, eu sou, sei lá, eu tenho várias áreas fortes na minha vida, mas tem uma área onde eu sou fraco, tem uma área onde eu luto, lá tem uma brecha individual. Mas isso é mais claro aqui no sentido coletivo, porque onde existem brechas? Justamente nessas partes que eu estou falando, que um edifica forte um pedaço aqui, o outro edifica forte um outro pedaço, mas não tem vínculo, não fecha a brecha. Então, nós podemos entender que os ministérios, as obras, as igrejas, elas podem ser fortes numa área, mas elas não são o muro todo. Eles não representam a totalidade. Cada um representa uma parte. E só vai ser forte se vincular, se fechar as brechas, se houver ligação, ligamentos, coisas que amarram, amarramentos entre as diferentes partes do muro. Então, isso é também muito, muito importante para entender. E como eles tiveram uma reação, que fala? Iraram-se muito. Versículo 7, eles se iraram muito, eles ficaram mais bravos ainda, né? Mas assim, no primeiro versículo também falou que Sambalate ardeu em ira, se indignou muito, sempre usa essa palavra, tem uma reação. E mais uma vez, a reação que a igreja ou que Israel deve causar, não é uma reação por causa da nossa força. Não é uma reação de ira porque agora nós somos poderosos, agora nós temos representantes no governo, agora nós podemos fazer pressão e passar uma lei contra o aborto. Esse tipo de força, mesmo que seja para uma causa boa, não é o tipo de atitude que vai causar a ira do inimigo. O inimigo não fica irado, o verdadeiro inimigo nosso, ele não fica indignado por saber que nós estamos ficando fortes humanamente. Força humana, sistema, essa força que é uma força do sistema humano. Eles vão ficar indignados, os verdadeiros inimigos de Deus, as forças principados do mal, as forças demoníacas, elas vão ficar indignadas quando sentirem que nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. Se a igreja, se Israel se arrepender, se Israel chegar muito próximo daquele ponto que Jesus falou assim, eu não virei enquanto vocês não falarem, bendito que vem em nome do Senhor, enquanto isso não acontecer, o inimigo ele não tem tanta ira, ele não vê tanto perigo. Agora, quando nós estamos realmente nos unindo, fechando essas brechas, essas divisões, quando a igreja se torna unida, quando os judeus e os não-judeus se unem no mesmo centro que é Jesus, isso vai causar muita ira, como Jesus causou. Jesus causou grande ira por parte dos sacerdotes. Eu li aquele texto em João 11, na última aula. Então, o que aconteceu aqui? Versículo 8. Coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Então, o que aconteceu? Quando eles ouviram que a obra estava avançando, quando eles ouviram que as coisas estavam fechando as brechas, que não ia ter lugar fácil para eles atacarem, quando eles sentiram que realmente havia força, nós estamos vendo muita vulnerabilidade na igreja. O que aconteceu em Israel no 7 de outubro, parece que houve realmente uma brecha. Eles tinham tanta tecnologia, mas eles estavam divididos internamente. Então, algo aconteceu. Então, são essas brechas que permitem o inimigo entrar. Então, quando eles viram que as brechas estavam se fechando, os muros estavam sendo curados, então eles ficaram muito furiosos. E eles se uniram. Eles se uniram. É impressionante como inimigos que não têm unidade entre eles, A gente não sabe como é que era Sambalate, Tobias, esses outros. Provavelmente eles não tinham nada assim tão em comum, mas de repente eles tinham inimigo comum e se uniram. Começou com Sambalate e Tobias, no capítulo 2. No final do capítulo 2 já tinha Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe. Já juntou mais um. Não tenho provas, assim, porque ele citou no início do capítulo 2, só que citou dois. No final do capítulo 2 já tinha três. E agora no versículo 7 do capítulo 4, ele fala, ó, Sambalate, Tobias, os árabes, que é aquele Gesem, os árabes, e agora tem mais dois povos, os amonitas e os asdoditas. E isso representa Israel, Judá, né, Jerusalém, essa parte, né, que eles estavam habitando, cercado por todos os lados. Porque Sambalate seria para o norte, Tobias e depois os amonitas seriam para o lado leste, os árabes seriam para o sul e os asdoditas, que seria ali mais ou menos na faixa de Gaza, seriam no oeste. Então eles estão cercados e é a situação que Israel enfrenta hoje. Quantos inimigos Israel tem hoje? Quantos lados, de quantos lugares diferentes estão vindo os ataques? Então, quanto mais o povo de Deus se unir, infelizmente também mais os inimigos vão se unir. Mas isso é assustador. Isso causou um efeito forte aqui. Hoje nós não vamos ter tempo para continuar muito adiante, mas eu só vou mostrar o que aconteceu aqui, né? Então, eles ouviram que a obra estava avançando. Qual foi a arma deles? Agora não é mais zombaria. Agora a coisa ficou séria. Eles não vão usar só palavras. Agora eles fizeram uma coligação, uma conspiração para atacar. Então agora eles querem atacar mesmo, e de todos os lados. E aí eles então, qual foi a reação? Neemias foi para orar, versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus. Então, mais uma vez, o recurso é oração. Mas a oração e a confiança em Deus não significa que você não faz nada, que você continua como se nada estivesse acontecendo. Não, isso nós vamos explorar mais na próxima aula, mas eles, Neemias, versículo 9, por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, você confia em Deus, porque, como aquele outro salmo fala, se Deus não estiver guardando a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, tem que ter sentinelas, mas tem que ter a confiança em Deus. E, versículo 10, Judá disse, desfalecem as forças dos carregadores, os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Então, agora está acontecendo uma outra coisa aqui, e eu vou parar aqui. Esse aqui, nós temos dois ataques dos inimigos, duas estratégias diferentes de ataque, a zombaria. Agora estão ameaçando atacar com força, com guerra mesmo. A reação foi orar, mas também entrar em mais vigilância, ele colocou guardas, mas não seria suficiente. Ele começou assim, com vigilância, nós vamos colocar guardas, mas aí agora Neemias enfrenta um outro problema, que é desânimo, medo do povo dele, do povo judeu, dos trabalhadores. Então eles que estavam motivados não recuaram quando houve zombaria, mas agora com ataque de ameaça, né? Não foram atacados, mas houve uma ameaça de ataque, E também eles estavam enfrentando muita dificuldade. Eles falaram assim no versículo 10, desfalecem as forças dos carregadores, que eles tinham que carregar pedras pesadas e trazer para o muro e tal. E os escombros são tantos que não poderemos edificar o muro. Então eles chegaram num ponto de medo dos ataques e também as dificuldades para dar andamento na obra. E aqui não fala explicitamente que eles pararam, mas um pouco mais na frente do capítulo, ele fala que eles voltaram ao trabalho. Então, nesse ponto aqui, parece que houve realmente uma parada. Não foi longa, porque o tempo total da obra foi 52 dias, mas eles tiveram uma reação. Agora, Neemias tem que enfrentar o ataque, as estratégias, as ameaças de fora. Ele tem que saber lidar com o desânimo e o medo interno. E ele tem que lidar com o povo que, assim, ele tem que preparar uma estratégia com o povo que não tinha sido treinado para a guerra. Eles não eram um exército. Então, eles vão ter que pensar no trabalho da construção e também no perigo de um ataque. Então, esses são enormes desafios para Neemias, mas nós vamos ver como, com a ajuda de Deus, ele enfrentou. Senhor, que nós também possamos saber primeiro, o que o Senhor quer que nós façamos, que nós possamos ter essa visão de como a obra que Deus confiou a uma parte do corpo, aonde nós estamos, como isso pode ser ligado, vinculado com outras partes, com outros tipos de ministério. Senhor, que nos nossos dias possa haver uma verdadeira unidade, que essa unidade possa realmente ser algo tão forte que o próprio inimigo vai sentir que é uma ameaça, mas que nós possamos ser preparados por ti para continuar com o nosso chamamento, mas estar preparados também para a defesa, porque os ataques virão e cada vez mais fortes, mas o próprio ataque, quando vem realmente contra o Senhor e não contra uma obra humana, quando há um verdadeiro ataque contra a tua obra, não a nossa, ou não a minha pessoa, ou não o meu nome, mas contra o que o Senhor quer que seja feito, então isso é um bom sinal, porque o inimigo às vezes percebe mais do que nós quando uma obra está cumprindo o teu propósito e quando isso prepara o caminho para a volta do Senhor, porque o inimigo sabe que isso será o fim dele. Senhor, ajuda-nos, guia-nos e fortalece-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém.